Está no ar, está começando, pode anotar. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal que a gente adora. Antes de começar, eu preciso te dizer que você pode encontrar os nossos conteúdos em todas as plataformas digitais com uma novidade. No Spotify, agora você também pode comentar o que você achou sobre o episódio. Que legal, né? Você vai entrar lá, você vai ouvir e você pode colocar ali, compartilhar e a gente vai ver e a gente vai adorar. Também você pode fazer isso aqui no YouTube, tá? Então fica à vontade. Outra, pode mandar direct aqui no nosso Instagram. Então olha quanta coisa legal pra gente realmente ter essa interação, né? A gente conta com você. E hoje, Pastor Daniel, muito bem-vindo.
Olá.
Pastor Hamilton, muito bem-vindo.
Olá.
A gente vai falar, ó, a gente teve um pós-jantar que a gente falou pra que igreja? Hoje a gente vai falar do significado do corpo de Cristo. E eu acho que vai ser bem esclarecedor, né? Para todos os filhos de Deus compreender o seu papel na igreja, como corpo, como membro. Mas são vocês que vão falar isso, não sou
eu.
Pode
continuar.
Pode continuar. Eu queria começar indo, pedindo para vocês explicarem essa questão da figura do corpo na Bíblia.
Pode fazer, pode começar.
Pode começar. Então, assim, a figura do corpo, né, na Bíblia, existem vários versículos, tanto Efésios quanto o livro de Colossenses, né? Aqui, esse primeiro versículo aqui que eu já quero ler, Colossenses 1:18, diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Jesus já é a cabeça do corpo, que é a igreja, né? E ele fala, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em quem absolutamente tudo tenha a supremacia. Então, quando a gente se converte, quando nos convertemos, nós, a palavra fala que nós fomos batizados em Cristo, batizados em um corpo, né? Batizados para um corpo, que essa palavra de batizar é entrar, né? Como se você colocasse algo dentro. Então, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Então, é o estar em Cristo. Então, ser batizado, se converter, é o estar em Cristo. Então, você já começa a fazer parte do corpo, fora muitos outros versículos que coloque, que mostre na igreja como o corpo de Cristo e nós como membros desse corpo. É o que está aqui, 1 Coríntios 12:27 fala, ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Então, assim, a figura do corpo de Cristo é a igreja. Eu até gosto de falar assim, as pessoas falam muito a questão da igreja como um prédio. A igreja não é prédio, a igreja é o corpo. A gente fala, lógico, a igreja acaba se misturando tudo, né? Né? Mas assim, quando você vai olhar a Bíblia, o que a Bíblia fala que o significado da igreja, por isso que a igreja tem essa figura importante do corpo de Cristo, né? E nós como membros, a igreja é esse corpo orgânico, vivo, que cresce, que você faz parte, que você está conectado, que você serve, que você ajuda, que você coopera, que você serve, que você ama, que você perdoa, que você está junto, que você está ligado. E ela fala que nós estamos ligados através de juntas e ligamentos. Essas juntas, né, a palavra fala exatamente isso, pastor, no original. É aquilo que nos conecta, é aquilo que amarra.
Sim.
Que amarra a gente, que prende a gente. Então, a gente está unido pelo amor de Cristo, né? E a gente também está ligado através do nosso relacionamento, é a nossa relação, né? É o discipulado, é a transparência, é o serviço, é o amor, é o cuidado, é honrar, é viver essa vida, sabe, de conselho, de fazer, né? De ensinar, do próprio ensino. Então isso tudo une a gente. Uhum. A gente está ligado através de um propósito, né, pastor?
Sim. Pastor Milton definiu assim muito bem essa questão do corpo. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando, né? Eu acho muito interessante o que a Bíblia faz. Deus, ele usa elementos naturais para nos fazer entender realidades espirituais.
Uhum.
Então, quando a Bíblia define a realidade da igreja e compara com o corpo, como o pastor Milton já definiu aqui muito bem, é justamente para nos ajudar a entender. Então, como é que eu tenho que aprender, ou de que forma eu vou aprender como é que é a realidade da vida da igreja? Eu olho para o corpo.
Olho para o corpo.
E o que está presente no corpo é o que deve estar presente na vida da igreja.
Uhum.
E aí a Bíblia também compara cada uma das pessoas que fazem parte do corpo como sendo o membro de um corpo. E qual é a característica de um membro? Então, isso vai nos ajudar a entender. Então, quando nós temos como um tema o significado do corpo, eu vejo que nós precisamos parar um pouquinho e olhar qual é a realidade de um corpo natural. E aí, quando nós olhamos, como o pastor Milton leu o texto de Coríntios, falou de Colossenses, textos que falam sobre a questão, a realidade do corpo de Cristo, você consegue ver um paralelo, e não é difícil nós entendermos como deve ser a nossa relação com a igreja, uhum, se nós fizermos essa mesma observação. Uhum. Esse paralelo que a Bíblia já, sim, trouxe é para nos ajudar.
Uhum.
Entendeu?
Então, olha só, eu estava aqui pensando que corpo de Cristo, a gente lendo essa passagem que vocês citaram, a gente fala de visão, unidade, um só propósito.
Sim.
Isso é o que a gente geralmente tem visto na igreja? Sim, não, por quê?
Eu acho muito importante a sua pergunta. Porque uma é a condição que foi estabelecida por Deus para que todo homem e, consequentemente, a igreja possa experimentar. Então, segundo o padrão de Deus, o modelo de Deus, a condição ideal é que, assim como acontece com o corpo natural, nós tivéssemos uma mesma visão, porque não existe um corpo onde a cabeça dirige uma coisa e o membro do corpo, a mão, a perna, queira fazer outra coisa. Então, para isso acontecer, tem que haver uma unidade.
Uhum.
Então, quando Deus estabelece a igreja, uma das características da igreja deveria ser ter unidade. Há algo que a gente sempre fala, né, que a unidade, ela é diferente da uniformidade, porque unidade não é ser todo mundo igual,
sim,
mas sim cada um ter uma função, e quando essas funções se unem, se ligam, você vai ter o funcionamento do corpo, você vai ter a expressão do corpo, que acontece com a gente naturalmente.
Sim.
Uma mão, nem as duas mãos têm a mesma função, mas elas não são perfeitamente iguais, elas vão ter funções semelhantes, mas dependendo da situação, uma mão vai fazer uma coisa, a outra mão vai fazer outra.
Mais habilidade que outra, tá?
Sim,
é,
né?
Verdade.
Sabe o que eu pensei? Até mais habilidade, é a mesma mão, mas com mais. Uma tem mais habilidade que a outra.
Sim,
eu pensei agora uma coisa que você domina, que você. Pastor Milton é baterista. E eu acho incrível os bateristas, que o cara tá com uma mão fazendo uma coisa, com a outra mão fazendo outra, com a perna fazendo uma coisa, com a outra. Ali, mesmo tendo a mesma característica, mas com função diferente, com habilidades diferentes.
Uhum.
Mas na hora de expressar, não está expressando uma mão ou uma, uhum, perna. É o corpo todo funcionando debaixo do comando da cabeça.
Uhum.
É. Então eu vejo que Deus, quando estabeleceu a igreja, era para que isso acontecesse conosco. Essa é a condição ideal. O pecado, e ele sempre interfere, né, no plano de Deus, veio para justamente desfazer, atrapalhar isso tudo. Mas o Senhor estabeleceu a própria igreja, e Jesus veio para reconectar, reorientar toda essa realidade. Então, quando você pergunta, é isso que acontece? É o que Deus estabeleceu e que vai acontecer, porque essa igreja está sendo formada.
Sim.
Esse corpo está sendo estabelecido, está amadurecendo. Agora, de fato, na prática, muitas vezes a gente vai ver falha nesse processo acontecendo.
Sim.
Mas não significa que Deus não falhou, que Deus falhou ou que não vai acontecer. Essa igreja está sendo formada, ela está sendo amadurecida para isso.
Esse crescimento, pastor, esse amadurecimento coopera para isso. Você estava até perguntando, essa visão, você vê a visão, quem enxerga? Né? Nós temos os olhos, mas quem executa o que a visão...
Os olhos veem,
a mente processa
e o membro vai executar.
O membro vai executar, eu quero beber água. Então, o olho trabalhou, o cérebro, a cabeça já designou toda a função... Os membros vão trabalhar cooperando para o corpo. Então, essa visão que o pastor Daniel colocou, o ideal, eu creio também, pastor, que o amadurecimento, o crescimento do corpo faz com que você entenda isso.
Sim.
Né? Uhum. Quanto mais maduro, quanto mais revelação do corpo, por isso que Efésios 1 é incrível. Você ter os olhos do seu coração, olha só, olhos no coração iluminados para que você venha a entender e compreender a grandeza, a plenitude de Cristo, a grandeza do chamado.
Verdade.
Que ele nos fez, a herança que temos o quê? Nos santos, no corpo. Então, essa unidade de visão, de coração, de enxergar, de revelação, para quê? Para um propósito, para quê? Caminharmos pés que executam, né, o corpo, o comando do cabeça, mas o corpo vai crescendo, vai andando e vai cumprindo esse propósito, esse lugar do ideal.
Nossa, muito bom, né?
É muito interessante, né? O pastor Milton estava falando aqui, pensando, se nós parássemos para entender a grandeza dessa, e refletíssemos de verdade sobre a grandeza, o valor que tem a igreja, corpo de Cristo, né? Assim como acontece com o nosso corpo, porque o que que acontece? Nós vivemos as coisas através do corpo e já se tornou algo tão natural que nós não paramos para pensar, não é algo que nós racionalizamos, simplesmente acontece. Só que quando você tem uma falha em qualquer parte do corpo, é interessante também o quanto nós ficamos sensíveis e conscientes da realidade do próprio corpo. E, infelizmente, muitas vezes nós não temos essa mesma sensibilidade espiritual em relação à igreja, porque a nossa dependência da igreja de Cristo é igualzinha e até mais intensa do que a de um membro em relação a todo o corpo. E o contrário também acontece, porque o corpo não vai funcionar se um membrozinho não estiver funcionando.
Sim.
Então, esse cuidado no outro sentido também é importante, do corpo como um todo se importar com a necessidade do membro ali. É engraçado, né? No natural a gente percebe isso.
Sim. Sim.
Mas espiritualmente, como nós ainda estamos amadurecendo nesse processo, muitas vezes a gente não está tão atento a essa realidade. Entendeu?
O que vocês acham que pode ser o maior impeditivo para alguém realmente se entregar para ser corpo? Para ser um membro ativo, participante, atuante, que coopera, que se move nesse lugar. Porque talvez, eu não sei se tem gente que entre na igreja e não consiga lidar talvez com uma hierarquia. Eu não consigo ter essa noção de que existe alguém que está comandando alguém e eu não quero ser comandado, ou eu acho que eu já tinha que estar comandando, não sei. O que vocês mais veem de gente que pode estar, que pode ser um impeditivo das pessoas se entregarem para isso, se tornarem isso?
Posso falar sobre isso?
Pode, lá.
O que eu percebo, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade com essa questão da coordenação, né? E algo que está crescendo no mundo é essa visão da igualdade.
Uhum, verdade.
Tudo é igual. Só que para o funcionamento de um corpo, eu não posso achar que todos os membros de um corpo, aí vamos voltar ao paralelo que a Bíblia fez do corpo natural, que todos os membros vão ter a mesma importância e a mesma condição. Até porque existem funções que o corpo vai precisar exercer e uma hora ele vai precisar mais de um membro do que de um outro membro. Um atleta, um esportista de futebol, ele vai usar muito mais, se ele for um jogador de campo, de linha, ele vai usar muito mais as pernas. Só que todo o corpo está funcionando, ele, não adianta ele amarrar as mãos, porque ele não vai conseguir funcionar com a mesma habilidade. Mas naquele momento, talvez as pernas sejam que expressem melhor a função dele. Um jogador de vôlei, ele vai usar, o que a gente vai enxergar mais vão ser as mãos. Mas não existe um jogador de vôlei que ele não consiga usar as pernas ali para fazer a impulsão e tudo isso, pelo menos de uma maneira plena. Ou seja, todo o corpo está funcionando, mas para aquela determinada função, um vai ser principal.
Sim.
Uhum. A cabeça sempre comandando tudo, porque sem ela nada vai acontecer. E é por isso que esse lugar foi dado a quem? A Cristo.
Uhum.
Aquele que comanda tudo é Cristo. Só que não adianta, no vôlei, não adianta a cabeça funcionar e só mandar comando para as pernas. Porque o que vai cumprir plenamente a função vão ser as mãos. No futebol, para o jogador de linha, talvez sejam as pernas.
Uhum.
Então, naquele momento, aquele membro se torna o mais importante. Sim. E há necessidade de que ele dirija e comande todo o funcionamento do corpo naquele momento. Ou pelo menos que ele vá ali, né, como se fosse um coordenador daquilo que a cabeça está mandando executar. Tem até a expressão que a gente fala, né? A cabeça está mandando, mas o corpo não está obedecendo.
Verdade.
Quando passa um tempo que você não pratica um esporte, sim, comigo acontece direto no futebol. A cabeça comanda, mas o corpo nunca obedece. Ele é desobediente, ele é rebelde. Aí o que, que acontece quando isso justamente acaba ocorrendo? A rebeldia do membro me impede de cumprir bem a minha função lá no futebol. Não. E não é isso que acontece na prática, na vida da igreja? Não. Quando a cabeça está comandando, dando uma direção, e o membro não está querendo fazer aquilo, ou ele fala assim, eu acho que eu posso fazer diferente, a igreja deixa de cumprir o seu papel. E é isso que a gente sofre muitas vezes.
Pastor, se você toma um exemplo aqui que é perfeito, vamos falar. Por que que o corpo, a cabeça está pronta, mas o corpo... Infelizmente, o envelhecimento vem por conta do quê? Do pecado. Então, a raiz toda está no pecado. A raiz está no pecado. Porque, como o pastor colocou bem aqui, eu estava lembrando, existem membros que são indispensáveis e Deus colocou essa hierarquia dentro do corpo. Haja vista que Paulo, quando escreveu lá para os Efésios, falando dos 5 ministérios, a palavra é muito clara. Ele deu alguns,
sim,
para benefício de todos.
De todos, isso aí.
Então, são alguns para benefício de todos. Aí, a pessoa, mas como assim, tal, papapá, fruto do pecado, ela não vai entender.
Uhum.
A pessoa não vai entender isso. Como é que eu posso? Aí, Paulo, de novo, Paulo explica lá. Não adianta o olho, a mão reclamar que não quero mais servir para o corpo. Não adianta o pé falar, não quero mais ir para lá.
Uhum.
Não adianta um membro se rebelar contra a boca, falar, então tá bom, não vou mais comer. Tá bom, você morre.
É verdade.
Você morre. Então, como o pastor colocou também, vai falando, existem membros que foram colocados que têm a função importante para dentro do corpo. Então, existe sim uma hierarquia dentro do nosso próprio corpo.
Sim.
Eu tive agora, recentemente, mês passado, com meu filho, nós assistimos o campeonato mundial de ciclismo, de paraciclismo de pista. Coisa, assim, inspiradora demais,
sim,
sabe? Ver pessoas com deficiência, né, física ali, e pernas, um ciclista com uma perna só, pedalando mais rápido que eu, quebrando o tempo, assim, rompendo o limite. Então, é a prova de que, para o benefício do corpo, talvez uma enfermidade que você tenha que amputar a perna para se manter vivo, o que você prefere? Talvez a perna vai embora, mas o corpo vai ficar vivo. Agora, eu não posso amputar o coração.
Yeah.
Eu não posso amputar meu cérebro. Eu não posso amputar...
Você parou o funcionamento de todo o corpo, né?
Eu não posso amputar determinado... Eu não posso amputar alguns... Eu não posso pegar os 5 ministérios e tirar um.
É isso.
Eu
aí,
não tenho aperfeiçoamento, né?
Isso aí é importante porque isso nos leva a entender, já que o paralelo nos ajuda a entender a realidade espiritual, de que realmente tem alguns membros que têm uma importância fundamental.
Sim.
Então, quando vem essa conversa, todo mundo é igual? Não é,
não,
todo
não
mundo.
É.
A verdade é que se você pegar nosso ambiente como igreja, qualquer um de nós, e de acordo com a função e o nível, vamos dizer assim, de influência, o impacto na vida de algumas pessoas vai provocar um prejuízo maior ou menor no corpo de Cristo. Então, por exemplo, a figura de um pastor, no nosso caso a gente tem o pastor Ricardo, que é o nosso pastor presidente. Qualquer impacto na vida dele afeta muito mais o corpo do que talvez um,
sim,
membro que tem a sua função, tem o seu papel, é importante, mas ele está numa posição que não afeta todo o corpo. Então eu não posso achar que esse membro aqui, ele está na mesma posição e no mesmo nível da estrutura e da hierarquia que o pastor Ricardo.
Uhum.
Eu estou usando ele que dentro da Mananciais é a pessoa com a maior expressão que nós temos,
sim,
dentro do corpo de Cristo,
sim,
local. Então, esse paradigma, ele não é difícil ser entendido desde que nós tenhamos o nosso coração aberto para essa realidade.
Isso.
E aí, o texto que o pastor Hamilton fez referência, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, Eu vou deixar que nós não vamos ler, porque senão íamos tomar o tempo, mas eu quero deixar como referência para você. Leia na sua casa, que você está nos ouvindo aqui, leia e medite, porque é muito claro o que a Bíblia fala. Se nós realmente abrirmos o nosso coração, e você falou, o que dificulta? A falta de revelação.
É.
Porque quando você tem a revelação de que eu posso ser um dos membros com uma grande habilidade, mas que eu não vou conseguir cumprir o meu papel sem o outro membro. Então, se eu achar que para determinada coisa eu tenho uma habilidade, mas não entender que o pastor Hamilton, ele é fundamental, talvez ele não esteja fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, mas ele está me auxiliando no que eu faço, mas vai existir em algum momento alguma coisa que o corpo vai precisar e que eu não vou ser não vou estar habilitado para fazer e eu vou precisar dele. E se ele não estiver fazendo, na verdade, eu deixo de fazer porque como parte do corpo, eu também não experimento.
Uhum.
Então você vai vendo que existe uma troca muito importante dentro dessa realidade do corpo de Cristo, que é maravilhosa, ela é incrível. E quando eu comecei a entender isso, eu passei a entender também que por isso eu não posso desprezar nem o membrozinho menorzinho. Então o irmãozinho acabou de chegar na igreja, ele nem entendeu nada, mas eu olho e falo, cara, eu preciso trabalhar e cooperar para o crescimento dele, porque com certeza ele tem alguma coisa da parte de Deus, que é o que o pastor Hamilton falou do início, dons, ministérios, habilidades que foram liberadas, que eu não tenho, e vai habilitar todo o corpo através da parte que ele tem. E se ele não estiver ali e eu não trabalhar para o amadurecimento dele também, todo o corpo no final da história ou perde, e aí eu vou usar o exemplo que o pastor Hamilton deu dos atletas paralímpicos. Eles podem até superar limitações que eles têm e fazem grandes feitos. Mas eu fico pensando, imagine esse mesmo atleta, se ele tivesse todos os membros funcionando corretamente, o desempenho, a performance seria muito maior. Há uma sobrecarga, isso acontece com o corpo de Cristo, quando uma parte dos membros não está funcionando, não está cumprindo seu papel. Ainda que o resultado chegue, ele nunca vai ser tudo aquilo que poderíamos ser, que poderíamos expressar como resultado, e alguém, uma parte do corpo ficou sobrecarregada.
Caramba, muito bom, né?
É.
Interessante, né? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Já tinha visto a sua importância, a importância da hierarquia e tudo que a gente está falando? Então continua aí, que ainda não acabou. Eu estava aqui pensando naquela questão das pessoas, frequentadores assíduos da igreja, toda quarta, toda sexta, todo domingo eu estou lá e eu estou na comunhão da rede, eu estou sempre... Tem como essa pessoa estar na igreja e não ser corpo?
Perguntas bomba.
Vou beber água. Vou beber água. Pode
Porque
beber.
Porque acontece, tem o que frequenta pouco... E tem um que frequenta pra caramba e eu quero saber se tem como essa pessoa não ser corpo. Porque eu fiquei pensando naquela questão da luva. Vocês já ouviram falar sobre isso? Acho que vocês óbvio que se eu ouvi, vocês ouviram. Aí eu queria que vocês comentassem sobre isso aí.
O que eu entendo é o seguinte. Se eu sou um membro do corpo, não adianta o corpo estar indo para cumprir uma função e todos os membros do corpo não estarem fazendo aquilo juntos. Como eu falei, talvez um vai ter uma medida maior de importância e outro uma medida menor. Vou dar um exemplo prático, tá? Para o funcionamento de um culto. Nós temos lá, né, a equipe de louvor que está destacada, todo mundo está vendo, nós temos os pastores que estão pregando nas suas igrejas, são os membros que estão em destaque. Mas o culto não iria acontecer se não tivessem os irmãos do estacionamento, se não tivessem os irmãos do apoio, os irmãos estão auxiliando ali no banheiro e tudo mais, os irmãos estão na portaria, os irmãos do bem-vindos, o irmão que está lá trabalhando e auxiliando lá no café. Porque nós vemos o resultado todo e admiramos, aplaudimos, reconhecemos e até criticamos. Mas tudo isso só acontece porque cada um dos membros funcionou. E aí, quando um membro falta, vamos supor, não veio ninguém para trabalhar no estacionamento, vai ficar um caos.
Caos.
Só que o culto está acontecendo lá dentro e todo mundo está pensando só na reunião e na pregação e na palavra. Mas, de repente, o caos do estacionamento pode comprometer, quer dizer, pode não, vai comprometer o culto. Se o banheiro não estiver ali, né, as pessoas trocando, toalha, mantendo, vai ficar um caos. E aí todo o corpo precisa funcionar. E quando um membro não está funcionando, o que acontece na medicina, né? Se o membro para de funcionar, é porque não está tendo vida, não está tendo sangue irrigando aquele membro. E muitas vezes, para a sobrevivência do corpo, vai ser necessário arrancar aquele membro. Nós não paramos para enxergar isso. É claro que Deus, o desejo de Deus, não é arrancar membro nenhum. Então, o que nós deveríamos entender? Peraí, eu preciso ser um membro que funciona. Não importa se eu sou o que prega, ou sou o do banheiro, ou que, sei lá, leva o copo, ou que está ali, pelo menos, intercedendo e clamando. Sim. Mas eu tenho uma função, porque se eu não estiver exercendo a minha função, isso é um sinal de que talvez eu já esteja fora do corpo, eu já esteja desconectado do corpo. E aí é só uma questão de tempo para ser enterrado. E nós, muitas vezes, não pensamos nisso.
É verdade.
A gente não recebe vida, não tem vida. A gente cresceu na igreja, o pastor Ricardo ensinando a gente, né?
Sim.
Só tem vida se estiver conectada ao corpo. Não tem vida fora do corpo. Então, a gente sempre dá esse exemplo. Pessoas que você vê que começam a cometer pecados, começam a se esfriar, começam a não se conectar mais. Você já vê de longe, já começa a seguir Jesus de longe, sabe? Já come, daqui a pouco está negando.
Uhum.
Aconteceu com Pedro isso, tá bem? Tá, inclusive, está até escrito. E Pedro seguia Jesus de longe e daqui a pouco ele estava negando. Então, assim, essa questão do corpo é muito importante. Posso ler um texto aqui em Colossenses 2, na King James atualizada, fala assim, ó, Colossenses 2, 18. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Muita gente também é frequentador, mas tem aqui as opiniões... Está lá só, eu gosto do ambiente, eu gosto da música, eu gosto do clima, eu gosto da amizade. É um lugar bom, mas de fato ele não foi batizado para dentro do corpo.
Sim.
De fato ele não entregou a vida, de fato ele não reconheceu que essa revelação do corpo... Nossa, eu preciso fazer parte disso, então.
É isso aí.
Eu não posso só estar numa igreja, eu preciso fazer parte da igreja. Sabe? E aí ele fala aqui no 19, trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça.
Olha isso.
Eita.
A partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Então, é essa unidade que eu tinha falado lá das juntas e os ligamentos, que é esse ensino... A conexão, os cursos, o crescimento, o discipulado, todo o processo,
o trabalho mútuo
da igreja, né? Esse trabalho de cooperar, de inserir, eu quero fazer parte da igreja, então ame o processo, permaneça que você vai, viva o processo, que o próprio processo, você estando conectado, respeitando o processo, respeitando o seu tempo, respeitando a sua, vamos dizer assim, até mesmo a sua escala hierárquica de crescimento ali dentro, para o funcionamento do corpo, você vai cooperar, você vai servir, você vai estar dentro do corpo, você vai começar a funcionar para o corpo, para o crescimento do corpo. E por que a gente tem que ser, eu tenho que me preocupar com o meu crescimento? Porque tem a ver com... Como é que um corpo cresce e o outro membro não?
É
verdade.
Entendeu?
Uma anomalia, né?
É uma anomalia. Porque como é que... Imagina uma criança, 2 anos de idade, e ela vai... Ela tem que crescer tudo igual. Imagina, cresce o corpo, mas o braço fica com o tamanho de 2 anos. É um adulto com o braço o quê? Uma anomalia.
Uma deformidade.
Uma deformidade ali, sabe? Uma deficiência ali... Para o corpo como um todo. Então, eu tenho que me preocupar em estar conectado, em estar recebendo, para poder esse meu braço crescer, sabe? Para poder eu crescer junto com o corpo, que é por estar conectado que o crescimento vem de Deus. Por estar conectado à cabeça, e por, enfim, conectado à cabeça, que é o corpo de Cristo, eu estou recebendo dos demais membros.
Sim.
Meu dedinho, mindinho, está recebendo, por estar conectado ao pé, por estar conectado, tá lá, ele está recebendo a instrução, vida, que vem de todo o corpo.
Muito
Cada
bom.
Parte do nosso corpo é irrigada pelo sangue.
Uhum.
Né? E o que nos une, o que dá vida é o sangue de Cristo faz isso. Né?
Eu sei que a gente já passou do horário, mas um ponto que, enquanto o pastor Milton estava falando, eu estava pensando, é que, infelizmente, muitas pessoas... enxergam a igreja não como esse corpo espiritual, mas como uma instituição apenas. E ele pensa o seguinte: eu faço parte da instituição.
Isso.
Eu sou membro dessa igreja. Antigamente nós tínhamos a carteirinha de membro, né? Então eu tenho a carteirinha de membro. Igualzinho alguém que é sócio de um clube. E essa pessoa que não tem a revelação de que a igreja não é só uma instituição, ela também é por conta legais, por questões legais, mas diante de Deus, ela só é a igreja de verdade se ela é um corpo espiritual. Aí, esse que age assim, ele pensa: poxa, mas eu sou membro da igreja e eu dou o meu dízimo, ou seja, eu pago a minha mensalidade. Quando fazem isso? Porque muitos nem isso fazem. Então, quando fazem? E aí, o que um sócio de um clube faz? Ele chega lá, se as instalações não estão boas, ele cobra. Porque ele paga para ter aquele serviço. A igreja não é um lugar para oferecer serviço. A igreja é um lugar onde nós servimos. O corpo é um lugar onde nós servimos com aquilo que Deus nos deu, com o dom, com o talento que Deus nos deu. E eu creio que, no momento que nós tivermos plena revelação e cada membro funcionar, vai ser incrível.
Amém.
A grande revolução que vai acontecer sobre a Terra, porque para isso que Jesus veio, para estabelecer a sua igreja, estabelecer o corpo, para ser a grande manifestação daquilo que ele veio, que ele iniciou e veio para estabelecer a sua igreja, para dar continuidade, e ele ainda estando presente, sendo a cabeça de tudo isso, sendo aquele que comanda tudo isso.
Muito bom.
Amém.
Eu estou pensando aqui que o resultado, só para finalizar, né? Aqui com nossos pastores, mas o resultado de um corpo saudável, sadio, trabalhando de maneira uniforme, é a locomoção dele, é o avanço,
sim,
né?
Sim, é isso aí.
Então, todos trabalhando, cooperando para o avanço do reino, é aí que ele expande, é aí que ele cresce, é aí que ele... Então,
esse corpo é o saudável cresce, avança, amadurece e se reproduz. Isso precisa estar presente no nosso meio como igreja. Nós precisamos amadurecer, precisamos crescer e precisamos nos reproduzir. Sim.
Mais alguma coisa, Vesta? Muito bom. Nossa, que pode anotar maravilhoso.
Amém.
Quantas revelações, quanto ensino, né? Quanto esclarecimento. Então, que você pare de ser um mero espectador e seja um membro ativo que contribui, porque você foi chamado para ser corpo. Não importa se você é um dedo ou um dedão no pé. Eu gosto de dedão no pé. O meu é feio, mas tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Meu dedão no pé é super importante. Se tirar ele, eu caio fácil. Então, que você veja que você realmente foi chamado para isso entenda, né? Que se não foi isso, não tem o que fazer a sua vida. Esse é o propósito da nossa vida.
Amém.
Verdade.
Pastores, muito obrigada. Foi muito enriquecedor.
Obrigado.
Eu estou me sentindo muito valorizada aqui.
Muito bom.
Muito obrigada. Gente, até semana que vem.
Valeu.